Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Amorim e na próxima hora vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa dessa semana, a gente vai falar dos impactos da implantação de um complexo eólico na região de Canudos. Tem uma entrevista sobre o novo Plano Safra da Agricultura Familiar e uma matéria sobre um clube de leitura antirracista na cidade de Jequié. Tem ainda um alerta sobre o aumento de casos de catapora na Bahia. E mais um episódio da série No Rastro das Lutas. Fica com a gente pela próxima hora. A gente falou aqui recentemente sobre o aumento dos conflitos no campo, na Bahia, como apontado pela pesquisa realizada anualmente pela Comissão Pastoral da Terra, CPT. Um dado importante também trazido por essa pesquisa é o crescimento das empresas de energia eólica como causadoras desses conflitos no estado. A repórter Bruna Ercog conta, na matéria a seguir, um exemplo emblemático do aumento das tensões no campo causado pela chegada dos grandes empreendimentos das chamadas energias limpas no sertão da Bahia.
Em 2022, as comunidades de fundo e fecho de pasto foram alvo de 43% de todos os conflitos no campo registrados na Bahia, de acordo com o caderno Conflitos no Campo Brasil 2022, estudo anual realizado pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT. As ameaças e violências de todos os tipos contra os povos tradicionais não são, infelizmente, nenhuma novidade. Ainda de acordo com o levantamento da CPT, a Bahia, pelo segundo ano consecutivo, segue como o terceiro estado com maior registro de conflitos no campo do país. Reconhecidas pela Constituição do Estado da Bahia de 1989, as comunidades de fundo e fecho de pasto são comunidades tradicionais que se baseiam no uso comum da terra e preservação da caatinga. Só existem na Bahia. Mesmo com os territórios assegurados no contrato de concessão de direito real de uso, as áreas têm sido recorrentemente invadidas pela mineração e, mais recentemente, pelos empreendimentos eólicos. É o que vem acontecendo em Canudos. A região, desde o Brasil Império, é vítima de uma série de impactos causados pelas hidrelétricas, latifúndios e agora pelos empreendimentos de energia eólica. Em 2019, começaram os primeiros estudos para a implementação do complexo eólico Canudos, da empresa Voltar Energia do Brasil. Comunidades de fundo e fecho de pasto, com apoio de organizações da sociedade civil, denunciaram o descumprimento das legislações ambientais. Em abril desse ano, a Justiça chegou a suspender as licenças de instalação e de operação concedidas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA. Porém, em 24 de julho, uma decisão de segunda instância autorizou a retomada das atividades. Para a equipe da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, a ATR, que tem assessorado as comunidades de fundo de pasto, essa decisão é muito preocupante, tanto pelos impactos que trará para as comunidades locais e para o ecossistema da região, quanto por emitir uma mensagem para as empresas de que elas podem infringir as legislações ambientais, como explica a advogada Beatriz Cardoso, da ATR.
Nós visualizamos isso com bastante preocupação, né? O juiz, na primeira instância, ele havia concedido o pedido para que o empreendimento fosse paralisado, né? Reconhecendo que o órgão ambiental ele não fez o licenciamento conforme previsto na legislação. Na segunda instância, a desembargadora, ela faz uma argumentação, né, concordando com isso. Então ela reconhece expressamente, né, de que o licenciamento ambiental ele foi feito de forma equivocada, de que o INEMA deveria ter reclassificado o empreendimento como um empreendimento de alto impacto, né? Ela reconhece que esse é o ponto central e concorda com esse erro apontado pelo Ministério Público Federal quanto ao licenciamento. Porém, né, o que nos preocupa bastante é que, apesar de reconhecer isso, ela considera que esse seria um mero erro de forma, né, um vício de forma. Ou seja, de que, mesmo com isso, mesmo com a condução equivocada desse licenciamento, seria possível o empreendimento funcionar caso corrija, né, caso adeque. Então, como ela fala, na própria decisão, que seja feita uma convalidação das licenças emitidas, né, equivocadamente, de forma ilegal, a partir agora da elaboração do estudo de impacto ambiental e da realização de audiências públicas, né? Então, a gente vê isso com muita preocupação, porque tanto pela situação em si, né, do empreendimento, porque ele já está praticamente todo concluído, né, e vai iniciar a operação mesmo com esse reconhecimento pelo judiciário de que foi feito um licenciamento de forma ilegal, né, de forma fora dos parâmetros legais, mas também do que isso significa para outros casos, né, para outras situações, para outras comunidades impactadas em diversas regiões aqui, principalmente, né, no Nordeste do Brasil, em que isso acaba virando aí um caso referência. Então, para as empresas, isso pode passar uma imagem de que é possível, né, ser feito o licenciamento de forma fora dos parâmetros legais e lá na frente isso ser convalidado, né?
A legislação baiana prevê que empreendimento eólico em áreas que possam gerar impactos socioculturais diretos e áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção ou de endemismo restrito, ou seja, de espécies só encontradas naquele lugar, devem realizar procedimento completo de licenciamento ambiental, incluindo audiências públicas com as comunidades impactadas. Canudos se enquadra nesses dois casos. É por lá que vivem há mais de 300 anos as comunidades de fundo e fecho de pasto, com suas tradições e culturas próprias. A região também possui uma vasta flora e fauna características da Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro. É onde está a arara azul de Lear, espécie em extinção que existe apenas no raso da Catarina. No entanto, o INEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental da Bahia, não considerou esse cenário ao liberar as licenças ambientais. O órgão foi procurado pelo Brasil de Fato Bahia, mas não se pronunciou até o fechamento dessa matéria. Estima-se que mais de 600 famílias de 11 comunidades de fundo e fecho de pasto já estão sendo impactadas pelo complexo eólico Canudos, mesmo antes de ser iniciada a operação. Apesar de as informações oficiais emitidas pela empresa Voltar Energia do Brasil sinalizarem que a área de construção do empreendimento abrange apenas o raso da Catarina e o povoado de Bom Jardim, a ATR afirma que há um subdimensionamento das comunidades impactadas. Moradores das comunidades denunciam uma série de situações, como desmatamento de áreas extensas, assoreamento dos rios, soterramento de nascentes e lençóis freáticos. Relatam que muitos pássaros estão sendo encontrados mortos porque se chocam com as hélices dos geradores e que essas perdas causam desequilíbrio ecológico. Também denunciam processos constantes de grilagem de terra e a intensificação dos conflitos ambientais relacionados com a violência contra as lideranças. Para Beatriz Cardoso, os danos causados às comunidades que estão direta e indiretamente na área em que as empresas se instalam são de diferentes dimensões.
Outra questão é o direito à consulta prévia, livre e informada, que também, né, tem ganhado aí um espaço maior nas lutas populares e tem aparecido como também uma questão que de forma recorrente é violada pelo Estado quando autoriza a implantação desses projetos sem o processo prévio, né, de consulta às comunidades tradicionais impactadas, sem que as comunidades tenham acesso às informações para expressar o seu consentimento ou não a respeito desse projeto, né? Outra questão são os custos sociais que as comunidades elas têm que suportar com a construção dos empreendimentos, né? Então, por exemplo, a chegada de muitos trabalhadores de fora, né? O aumento do preço, o preço dos aluguéis, por exemplo, nas cidades em que chega, né, esse contingente de trabalhadores de fora para a construção dos projetos. Então, isso sobrecarrega também os serviços públicos naquele local, né, que geralmente já são bastante precarizados. Tem a questão das estradas, né? Então, as estradas de acesso às comunidades, elas são, por vezes, também impactadas, né? Elas são mais precarizadas pelo tráfego, por exemplo, de caminhões. Então, esses custos também recaem sobre as comunidades impactadas. Tem também, principalmente aí na zona rural, né, a questão da especulação imobiliária sobre o preço da terra. Então, muito antes, às vezes, das comunidades se darem conta de que ali está previsto um empreendimento, a gente já percebe, por exemplo, um aumento dos cercamentos, né, da área, um aumento no preço da terra, de pessoas se dizendo donas de áreas, né, pessoas que nunca foram dali, não fazem parte das comunidades, se dizendo donas, né? Então, o processo da grilagem mesmo da terra, pessoas que aparecem com títulos que ninguém nunca, né, tinha ouvido falar, isso também são impactos que estão associados à instalação desses projetos, né?
A ATR aponta ainda o aumento dos conflitos internos nas comunidades atingidas, a alteração dos modos de vida tradicionais e o aumento da violência. A associação acompanha uma série de casos de lideranças comunitárias que, por fazer enfrentamento à forma como os grandes empreendimentos são instalados no território, sofrem ameaças e, muitas vezes, precisam deixar suas comunidades. De Salvador, para o Brasil de Fato Bahia, Bruna Ercog.
Entrevista Brasil de Fato.
Nesta semana, a gente traz uma entrevista feita pelo repórter Lucas Weber com a integrante da Direção Nacional do Movimento das Mulheres Camponesas, Cirlei Ferreira. Ela fala sobre o novo Plano Safra da Agricultura Familiar, que esse ano recebeu um orçamento 34% maior do que no ano anterior.
A gente vai falar sobre um assunto extremamente importante que tem a ver com uma coisa simples, que é o combate à fome no Brasil. Mas não é só isso. Também fala com geração de renda e principalmente políticas públicas voltadas para os trabalhadores e trabalhadoras do campo, algo que a gente acompanhou, que infelizmente é um público, é um setor que foi desassistido nos últimos anos, especialmente desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. A gente vê que as políticas específicas para esse público foram minguando, foram diminuindo, e agora nesse novo governo Lula, nesse terceiro mandato, a gente vê as coisas começando a mudar, mas a gente vai entender se são mudanças concretas, o nível dessas mudanças, o nível dessa importância. Para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo é Cirlei Ferreira, ela é membro da Coordenação Nacional do MMC, o Movimento de Mulheres Camponesas. Cirlei, antes de tudo, muito obrigado pela tua disponibilidade, vai ser ótimo falar contigo para te entender o que significa esse Plano Safra, do que ele dá conta e quais são os potenciais que ele pode alcançar, principalmente para a população no campo.
Olá, Lucas, a gente agradece, né, pela oportunidade de estar aqui trazendo as nossas impressões acerca desse Plano Safra, né, histórico da agricultura familiar.
Ótimo. Cirlei, vamos falar então sobre isso. A gente está falando do Plano Safra da Agricultura Familiar, que traz o valor inédito, um valor acima, muito acima de como vinha sendo tratado, especialmente nos últimos anos. A gente está falando de um incremento de 34% em referência ao valor antigo, em números concretos, 77,7 bilhões de reais. Isso falando do montante. A gente vai falar também um pouquinho dos créditos, das condições de créditos para poder ter acesso a esse dinheiro. Mas falando de maneira bem prática, o que, que a gente pode, como que os movimentos do campo avaliam esse aporte que o governo federal está trazendo para a agricultura familiar do Brasil?
Bem, Lucas, primeiro acho que começar, né, dizendo que foi uma luta histórica nossa, né, ter um ministério voltado para as questões, né, da agricultura familiar camponesa, né, então é uma medida extremamente importante, fruto da nossa luta enquanto Movimento de Mulheres Camponesas, Via Campesina, né, no seu conjunto de organizações, né, a gente retomar o MDA com todas as políticas que a gente tinha, né, em governos anteriores do Lula, da Dilma e agora no governo Lula 3. Então, a primeira medida a ser destacada é a retomada desse ministério, né, o ministério onde a gente tem buscado diálogo para não somente a gente destravar, né, a política de crédito via o Plano Safra, mas outras medidas tão fundamentais para a gente impulsionar e fortalecer a produção de alimentos, né, e fortalecer também a produção das mulheres, né, tirar desse lugar da invisibilidade. Então, a gente enxerga como uma medida importante nesse lançamento histórico, como você traz, né, de 34%, né, em relação ao plano Safra anterior, né, de 2022-2023, lançado em junho desse ano, né? Então, nós estamos ainda nos debruçando em entender porque o plano Safra, ele é complexo, ele se divide em várias linhas, né? Tem algumas modalidades que vão ter juros diferentes a partir de especificidades, né, também regionais, mas em linhas gerais, a gente, né, saúda e vibra muito, né, com essa retomada do MDA, das políticas, né, necessárias para o fortalecimento da produção de alimentos saudáveis e agroecológicos. E a gente vai conversar um pouco mais, né, sobre essa questão do plano Safra.
Perfeito, perfeito. Não, vamos falar sim, vamos detalhar bastante. Você falou de, por exemplo, de alimentos saudáveis, de agroecologia, é um dos pontos fundamentais para a gente conversar um pouquinho de como que esse plano atua na promoção para esse tipo de alimento, mas tem um ponto que eu acho que é fundamental a gente falar, ainda mais tendo a oportunidade de falar contigo, que vem membro da Coordenação Nacional do Movimento das Mulheres Camponesas, que é entender essa linha específica que o PRONAF traz esse ano, que é o PRONAF Mulher, que traz essa linha de crédito específica com financiamento de até R$ 25 mil por ano e taxa de juros de 4% ao ano. Bom, é uma conquista histórica, eu quero que tu traga um pouquinho da importância desse movimento, mas talvez seja até mais importante a gente entender por que que é importante. Eu sei que talvez seja uma questão meio óbvia para vocês que estão trabalhando diariamente, vocês que são aí do movimento das mulheres camponesas, mas eu acho que para todo mundo que está nos ouvindo ia ser muito importante entender por que que é importante existir um PRONAF específico para as mulheres camponesas.
Certo. O PRONAF Mulher, ele já existe, né, há algum tempo, e ele é também, né, fruto das nossas reivindicações enquanto mulheres para a gente ter autonomia no que diz respeito ao como, né, o que produzir, sobretudo para ter garantia de renda, né. Historicamente, existiu e existe ainda uma divisão sexual do trabalho, no próprio campo, dentro da própria unidade de produção da família, né? E as mulheres, em muitos contextos, foram consideradas como ajudantes, né? E como trabalhadoras secundárias dentro da agricultura familiar camponesa, né? Mas, na realidade, as mulheres sempre estiveram presentes, produzindo, né? E contribuindo com a soberania e a segurança alimentar. A gente sempre diz que a produção do quintal, ela tem uma importância extremamente para a questão da própria alimentação, né, no abastecimento da família, né, quando uma mulher ela planta, né, seja lá qual for a variedade de alimento, né, seja uma horta, né, seja uma mandioca, uma raiz, ali ela tá deixando de comprar no mercado e ela está contribuindo, né, para a sustentabilidade da família, a soberania e a segurança alimentar. Mas nem sempre a gente teve acesso ao crédito, e às vezes o crédito, ele era muito condicionado à DAP, né, que hoje também está nesse processo de transição da DAP, da Declaração da Aptidão PRONAF, para o Cadastro da Agricultura Familiar. Mas o que acontecia na prática era que, às vezes, os companheiros, né, tinham acesso ao crédito, né, e aí as mulheres muitas vezes não tinham como, porque já tinha esgotado todo o limite, né, de teto disponível para a família acessar, né? Então, era uma luta que existisse uma linha de crédito para que as mulheres não tivessem condicionadas. Se o homem, por exemplo, pega uma linha de crédito que permite até 10 mil reais, é uma hipótese, né, para toda a família, se o homem em si ele usasse todo esse montante, a mulher ela ficaria impossibilitada. Então, esse ano, o Plano Safra ele prevê, né, como você trouxe, um crédito de até 25 mil para as mulheres, né, acessarem, né, e mulheres com famílias que têm até 100 mil reais de renda ano, né? Então, com também juros aí de 4%. Além disso, né, acho que um outro destaque é a própria linha, né, que já, na maioria das vezes nós mulheres camponesas mais acessamos, que é a linha B, né? A gente sempre brinca que o PRONAF é uma sopa de letrinhas, mas na nossa realidade a gente sempre fica ali, né, no PRONAF B, que para as mulheres, né, a gente tem a possibilidade de acessar até 12 mil reais por projeto, né? Então, assim, acho que são lutas históricas que a gente valoriza, reconhece, e esse ano, né, a gente tem aí esse salto aí de recurso para a gente tentar impulsionar a produção de alimentos, sobretudo para a gente combater a fome, né? Acho que vale ressaltar também que a gente, né, desde o ano passado, que a gente, né, durante toda a pandemia, a gente vem lutando por esse enfrentamento à fome, que se agravou, né, e a gente quer combater a fome com o aumento da produção de alimentos, né, mas não só de alimentos, alimentos saudáveis, né, para fortalecer, por um lado, a agricultura familiar camponesa, aí, o trabalho das mulheres, a renda das mulheres, mas também, né, poder aí colocar alimentos de qualidade na mesa dos brasileiros e das brasileiras.
Lila, isso que você trouxe agora é um ponto fundamental que eu queria até te ouvir um pouquinho mais a respeito de por que, que a gente tem que entender que um plano safra contundente, robusto, com esse aumento considerável de 34% de investimento, por que isso também significa uma política de combate à fome? Por que, que a gente tem que entender que esse investimento na agricultura familiar, nos produtores, nas pessoas que estão no campo produzindo alimentos, por que isso necessariamente significa combater a fome? Eu sei que você já explicou um pouquinho, mas acho que vale a gente esmiuçar um pouquinho mais essa ideia, porque é algo fundamental. É por aí que o governo vai conseguir trazer resultados realmente substanciais para combater esse mal que, infelizmente, volta a atingir o país, que é a fome.
A gente sempre demarca, né, em todos os espaços, que a agricultura familiar camponesa, ela é responsável por 70%, né, dos alimentos que circulam, né, do país. É, em algumas culturas, né, isso vai oscilando para 80%, né, para 70%, a depender da região também, né, e é fundamental, né, que todas as políticas, não só de crédito, né, mas o crédito também é fundamental, né, e o crédito a juro baixo, né, com prazo considerável para pagar. A gente vale ressaltar que o Plano Safra, né, e o próprio Pronaf, né, ele vai se diferenciar em linhas de crédito para o custeio, para o investimento, né, então tudo isso que vem de apoio e fortalecimento para a produção de alimentos, a gente entende como política fundamental, né, de combater a fome, porque isso possibilita, né, ampliar a oferta de alimentos, né, não só a oferta, ampliar a oferta, mas também do ponto de vista da diversidade de alimentos, né, da questão do alimento, mas um alimento que é saudável, que a gente saiba de onde vem, né, qual é a sua origem, né, que a gente saiba que tem valores nutricionais, né, importantes para poder, né, suprir todas as necessidades, né, que o nosso corpo precisa. Então, é tanto a questão do crédito, mas não só o crédito, a questão do acesso à terra, né, das políticas de apoio e incentivo à comercialização, né, como o PAA, o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, são políticas fundamentais para fortalecer, por um lado, né, os agricultores e agricultoras familiares que, né, no período passado, anterior, né, a gente tivemos aí dificuldades, né, para ter apoio e incentivo à produção de alimentos. Então, nesse momento, é fundamental a gente retomar e impulsionar essa produção de alimentos para a gente, de fato, combater a fome, né? E reafirmando, a gente quer combater a fome, mas a gente quer combater a fome, né, ofertando alimentos saudáveis, agroecológicos. E nós, mulheres camponesas, a gente tem feito isso historicamente e a gente está aí, né, se organizando para a gente continuar aí nessa caminhada, né, da produção de alimentos saudáveis, livre de veneno, né, e a parte da produção justa.
Maravilha. Cilei, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre produção de alimentos saudáveis. A gente falou bastante sobre produção de alimentos, que é isso que a população quer, que as pessoas precisam mais, que querem, elas necessitam de alimentos por uma oferta de preço que caiba no bolso. Enfim, é uma equação complicada, mas o que precisa acontecer é aumentar a produção de alimentos para poder chegar para o consumidor. Mas a gente já está no nível de consciência que não é simplesmente produzir alimento por produzir. A gente também tem que entregar qualidade para a população. E a gente não está falando simplesmente do gosto, mas também desses outros elementos que a gente vai chamar aqui de veneno, mas a gente poderia chamar de agrotóxicos, tem outros nomes que as pessoas gostam de falar, mas no final das contas são venenos que são adicionados. E esse plano safra, ele traz algumas medidas para justamente incentivar a produção de alimentos livre desses agrotóxicos, desses venenos, por exemplo, com uma redução na taxa de juros de 5% para 4% ao ano para quem produzir alimentos, como arroz, feijão, mandioca, aí ainda mais se for de maneira agroecológica. Eu queria te ouvir um pouquinho se você acha que esse plano safra dá conta de fato incentivar que os agricultores, agricultoras, familiares produzam alimentos com base agroecológica, com base orgânica, de forma sustentável. Ele dá conta, ele incentiva, ele consegue trazer essa questão para o eixo?
Olha, é um desafio, né? Acho que o debate da transição agroecológica, ele nos coloca nesse desafio, inclusive, de disputar esse modelo, né, de produção, né, de alimentos convencionais, que não é fácil, porque a gente precisa, né, de todo um aparato, né, desde a questão das normas, né, das certificações, mas é um incentivo que também, acho que, na nossa opinião, ele contribui para esse caminho da transição agroecológica, né? Só lembrando que 4%, né, para financiamento voltado para investimento, né? O que a gente chama de investimento, né? É investimento na cerca, né, na infraestrutura, num projeto de irrigação, e 3% de juros ao ano para os créditos voltados para o custeio, né? Então, são incentivos que acho que vão nesse caminho, né, de fortalecendo, né, tanto quem já está, né, nesse caminho da transição agroecológica, quem já produz de forma orgânica, agroecológica, né, quem produz as questões dos alimentos voltados para a produção da sociobiodiversidade, da bioeconomia, né? Mas a gente entende também que só isso não dá conta, né? São medidas que eu acho que a gente precisa entender que caminham juntas, né? Ao mesmo tempo que, óbvio, que incentiva, né? Mas a gente também precisa ir avançando do ponto de vista da legislação, de ir barrando e banindo, né, determinados agrotóxicos, da gente ir cada vez mais, né, construindo também elementos que vai barrar, por exemplo, a pulverização aérea, né, como é que a gente vai protegendo os nossos roçados, a nossa produção, né, de outras propriedades que trabalham ali com sementes transgênicas, né, com agrotóxico, veneno. Mas, de certa forma, a gente acolhe assim como um impulso, né, um incentivo, que também é fundamental para a gente ir avançando nesse processo da transição agroecológica.
Perfeito, Chile. São muitas coisas, né? A gente tem que entender que se trata de políticas complexas que tem que atuar em diferentes locais, mas sem dúvida a gente tem que valorizar que esse plano está conseguindo atuar e contribuir nesse sentido. Então a gente tem que valorizar por aí, nesse sentido. Bom, eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, foi ótimo conversar contigo, para a gente se debruçar e entender melhor do que se trata esse plano Safra, que traz números que são exuberantes, que chamam a atenção, mas é muito importante ouvir quem está lidando literalmente com a mão na terra para saber se os resultados de fato vão ser efetivos ou não. Então, Cilei, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu?
Tá bom, obrigada a todo mundo que está ouvindo também.
Em Jequié, na Escola Quilombola Doutor Milton Santos, uma professora montou um clube de leitura que vem sendo utilizado como tecnologia antirracista. O clube de leitura preta está prestes a completar um ano com impacto positivo na vida dos estudantes e da comunidade.
A literatura negra na Escola Doutor Milton Santos, Escola Quilombola, localizada no município de Jequié, interior da Bahia, na região do Médio Rio de Contas, tem mudado a rotina dos estudantes e tem favorecido a criação de um clube de leitura preta. A iniciativa acaba de completar um ano e nasce como uma tecnologia antirracista de formação complementar para jovens do ensino fundamental 2. Esse clube de leitura preta foi fundado por Jéssica de Oliveira, professora que também se desafia ao exercício de escrita. Além de dar aulas, Jéssica é também artista, escritora e líder de impacto social.
A gente se encontra 3 vezes por semana após as aulas e aí a gente faz leituras coletivas. Após as leituras a gente sempre discute um pouco. Às vezes a gente lê poemas, às vezes a gente pega artigos ou livros e isso a gente vai dividindo, né? Às vezes a gente consegue fechar um livro em um mês e meio. Todos os dias quando a gente termina o livro a gente faz uma pequena discussão. E a cada 2 dias a gente pratica atividade textual, no caso produção textual. A gente vai escrever sobre as nossas reflexões acerca do que foi lido.
Além de educadora, Jéssica foi a primeira mulher a ocupar e residir oficialmente na primeira residência universitária masculina da UFBA, em 2013, sendo uma das pioneiras na luta pela abertura de vagas femininas na República. Ela percebe que a transformação social que o projeto empreende no cotidiano escolar é notada não só por ela, mas também pelos pais e por outras pessoas da comunidade escolar.
O retorno e a transformação social tem sido assim, algo marcante desde que o projeto entrou na vida dessas pessoas, porque a gente sabe que quando entra a literatura não entra só uma questão de acadêmica, né, de educação, formato sala de aula, mas também de uma leitura de mundo e de vivências. Então, quando os meninos tiveram acesso à literatura negra, como Conceição Evaristo, Sérgio Vaz, quando eles tiveram acesso as questões raciais que Silvio Almeida discute, que Lélia Gonzalez discute, né, grandes nomes da nossa autoria negra, os meninos começaram a entender melhor a realidade deles.
O clube funciona de forma presencial, semanalmente, dentro da própria escola.
A gente ocupa um lugar na escola que chama-se a sala de livros, porque a gente não conta com espaço físico de uma biblioteca ainda. E as leituras, eu faço uma curadoria, né? Eu mesma, Jéssica, e eu seleciono dentro de um cronograma que a gente tem anual e também pode ocorrer algumas transformações mensais ou semanais. A gente também tenta ajustar de acordo com o calendário da escola, né? Por exemplo, todos os meses de novembro, desde o ano passado, a gente fez a primeira edição do concurso literário no Quilombo.
A idealizadora do projeto espera com essa atividade movimentar o interesse pelo livro, mas também incentivar que os próprios estudantes assumam as autorias das suas histórias. Mais uma opção de caminho de fortalecimento da identidade negra e quilombola.
O clube ele nasceu com esse anseio, né, de combater o racismo de forma profunda, porque a gente sabe que existem leis, né, que obrigam o ensino da cultura afro nas escolas, mas sem o letramento racial essas leis também não têm tanto embasamento, né? Se a gente não tem ali um suporte, uma curadoria que vai dizer não, a gente tem que entrar com esses assuntos, com esses aqui, a coisa não anda muito. Então o clube ele hoje tem cerca de 30 alunos participando, a gente tem dentro do clube, dentro deles, uma diretoria, né, que a gente diz que um é o diretor, o outro é o coordenador, o outro é o presidente, o vice, o informante, até mesmo para eles entenderem, né, as responsabilidades deles para fazer com que a coisa continue funcionando.
Ainda para este ano, a fundadora do clube e os participantes estão se articulando para a criação de uma plataforma digital, com foco na reunião de escritores e leitores da cidade. O objetivo inicial é captar escritores e escritoras de Jequié com o propósito de promover a visibilidade dessas pessoas, como também fortalecer a possibilidade de maior aproximação entre eles.
A gente decidiu criar uma plataforma digital com foco em proporcionar mais visibilidade, inclusive, aos escritores da própria cidade de Jequié. Porque muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que escrevem, mas ainda não conseguiram publicar, não tem contato com a editora. Então, como tem muitos eventos e uma procura grande por estar inserindo os estudantes, né, com o mundo literário, a gente resolveu fazer nessa plataforma como se fosse um catálogo para poder captar, né, e cadastrar escritores, escritoras e alguns dos seus textos também.
Como uma visionária da força que a literatura é capaz de transformar no mundo, a professora explica que o projeto tenta também parceria para fazer alguns alinhamentos e tirar essa plataforma digital do papel. Vânia Dias para o Brasil de Fato Bahia.
A Câmara Federal e o Banco Central estão discutindo mudanças no cartão de crédito para reduzir os juros cobrados no chamado rotativo. Essa taxa atualmente chega a mais de 400% ao ano.
As altas taxas de juros do cartão de crédito levaram a Câmara dos Deputados e o Banco Central a repensarem regras para a prestação do serviço. Hoje, de acordo com a ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, os juros do chamado crédito rotativo são de 425% ao ano em média. Isso é mais do que o triplo do juro médio das operações de créditos no país. Significa também que a dívida de um usuário de cartão se multiplica por 5 dentro de um período de um ano, caso não seja paga. Os juros do crédito rotativo são aqueles que atualizam a dívida de clientes que não pagam a fatura total do cartão ao final de um determinado mês. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda, dia 4, a urgência de um projeto de lei para limitar essa taxa pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. O Conselho é formado hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo o parecer preliminar sobre o projeto, o CMN receberia das operadoras de cartão uma proposta para uma taxa limite. Teria até 90 dias para analisá-la. Se o limite não fosse acordado, seria implementado de forma automática uma taxa padrão. O total cobrado de juros e os encargos não poderiam ser superiores ao valor original da dívida. O próprio presidente do Banco Central já defendeu o fim do rotativo do cartão de crédito. Ele, aliás, chegou a falar até sobre o parcelamento sem juros em compras no cartão. Esse tipo de compra é comum no Brasil, mas quase não existe no exterior. Segundo Campos Neto, ela tem custos que acabam pressionando os juros gerais cobrados por operadoras de cartão de crédito. Ele garantiu que não há uma proposta para colocar fim a essa forma de pagamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, informações da Agência Câmara. Locução, Douglas Matos.
US$ 36 milhões de brasileiros não têm acesso à internet no país atualmente. As pessoas negras com mais de 60 anos e pertencentes às classes D e E são os grupos mais excluídos digitalmente.
No Brasil, 36 milhões de pessoas não têm acesso à internet. O dado é da pesquisa TIC Domicílios de 2022. A região Sudeste possui o maior número de pessoas sem internet, com 42%. Já a região Nordeste aparece em segundo lugar, com 28% dos casos. Ainda segundo o levantamento, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas negras são os maiores percentuais sem acesso à internet no país. Outros grupos excluídos digitalmente são as pessoas que estudaram até o ensino fundamental e as classes D e E. Outro dado importante apontado pela pesquisa é de que entre os usuários, a maioria, 62%, acessa a internet apenas pelo celular. Confira mais detalhes com análises e relatos sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
Cultura em Foco.
A Fundação Cultural Palmares vai premiar 50 iniciativas gastronômicas da cultura quilombola em todo o país. O edital Saberes e Sabores da Culinária Quilombola está com inscrições abertas até o dia 22 desse mês. O objetivo é fortalecer as práticas culinárias dessas comunidades, valorizar e dar visibilidade aos modos de vida quilombola, além de mapear as experiências por todo o país. As iniciativas premiadas receberão R$ 20 mil cada. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site www.gov.br/palmares. Repetindo, www.gov.br/palmares. De 13 a 18 de setembro, Salvador recebe a Mostra de Cinemas Africanos. Serão 13 longas e 16 curtas de mais de 12 países exibidos no cinema Glauber Rocha e na Sala de Arte do Museu. Essa edição traz um destaque para o cinema do Senegal e tem vários títulos inéditos no Brasil. A programação completa e outras informações você encontra no site mostradecinemasafricanos.com. Nesse final de semana acontece a primeira edição da Festa Literária de Lençóis, com o tema de Gagum Odomba, 200 anos de independência de um Brasil profundo. Até domingo tem uma vasta programação gratuita pelas ruas de Lençóis, com oficinas, mesas de debates, lançamentos de livros, contação de histórias infantis e a presença de escritores e escritoras de vários cantos da Bahia.
Saúde e comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
No Saúde e Comunidade de hoje, a repórter Elaine Sanoli traz o alerta emitido pela CESAB sobre um aumento de casos de catapora ou varicela no estado e aponta a necessidade de aumentar a cobertura vacinal em toda a Bahia para conter o número de infectados e de casos graves da doença.
A Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, emitiu uma nota de alerta para o aumento dos casos de catapora notificados no estado. A nota lembra que esse é um período em que normalmente já há um aumento dos casos e que é preciso atenção nos municípios, escolas e famílias. A catapora é uma infecção causada por um vírus que normalmente causa febre e pequenas lesões na pele e é muito contagiosa. Na maioria dos casos, ela não causa complicações graves, mas pode ser uma doença perigosa para recém-nascidos, gestantes e pessoas com comprometimentos no sistema imunológico. Em caso de suspeita, a CESAB recomenda que se busque o posto médico. Se o diagnóstico for confirmado, é preciso avisar a escola ou local de trabalho da pessoa infectada e permanecer em casa até que as lesões na pele sequem, o que acontece normalmente após 3 ou 4 dias do aparecimento das lesões. As secretarias municipais de saúde devem vacinar todas as pessoas que tiveram contato com paciente infectado e que ainda não tenham sido vacinadas. A CESAB recomenda ainda que os municípios reforcem a vacinação de rotina com busca ativa das crianças não vacinadas, mas descarta a necessidade de suspensão das atividades escolares. No alerta, a secretaria ainda detalha outras condutas que podem ser adotadas pelas secretarias municipais em casos de surtos identificados em escolas ou asilos, por exemplo. A secretaria aponta que as baixas coberturas vacinais representam um risco para a ocorrência de surtos de contágio e casos graves de catapora no estado. Até maio deste ano, a cobertura vacinal estava abaixo dos 50%. O recomendado pelo Ministério da Saúde é que ela se mantenha acima dos 95% para garantir uma prevenção adequada da doença. Caso você seja responsável por alguma criança que ainda não foi vacinada para varicela, deve buscar a unidade básica de saúde mais próxima e atualizar a vacinação da criança. De Salvador, para o Brasil de Fato Bahia, Elaine Sanulli.
Hoje tem mais um episódio da série de reportagens No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Em 15 episódios produzidos em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI, vamos falar sobre o papel dos movimentos populares na construção da democracia brasileira, no passado e no presente. Nesse 6º episódio, nós falamos sobre o histórico de lutas pelos direitos das pessoas encarceradas.
A luta pelo desencarceramento se soma à luta por direitos humanos, à luta contra a tortura, enfim. Não há como pensar a história dos direitos humanos, a história da luta por direitos humanos no Brasil, sem relacioná-la estreitamente, substancialmente, à luta pelo desencarceramento, à luta para efetivamente transformar esses espaços em espaços de ressocialização.
O Brasil é um dos países que mais encarceram no mundo, sendo responsável pela prisão de um grande contingente populacional, ou seja, pelo que chamamos de encarceramento em massa. O perfil da população que é criminalizada e presa é jovem, pobre, negra e masculina. Atualmente, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking dos países com maior população prisional, que em 2002 ultrapassou 830 mil pessoas.
Cada passo dado na defesa de direitos e da democracia envolve o trabalho de muita gente por muitos anos. Os movimentos populares têm um papel fundamental nessa caminhada. E nesse 6º episódio da série No Rastro das Lutas, Movimentos Populares Abrindo Caminhos para a Democracia e Direitos no Brasil, nós vamos falar sobre essa caminhada dos movimentos populares na luta pelos direitos da população encarcerada no país. Essa produção é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI, que completa 50 anos de atuação em 2023. Nesse episódio, vamos ouvir Paulo César Carbonari, membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos, o MNDH, que nos conta sobre o histórico de luta pela dignidade das pessoas aprisionadas e de luta contra o encarceramento em massa. Também vamos ouvir Francisca Sena, educadora popular, assistente social e doutoranda em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, feminista negra e pesquisadora das relações patriarcais e raciais e do encarceramento de mulheres negras. No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Tanto Carbonari quanto Sena apontam que a luta pelos direitos das pessoas encarceradas vem de longe no Brasil e, ainda assim, é muito atual e urgente.
Na década de 60, 70, especialmente na década de 70, quando a militância que resistia à ditadura militar é presa E a prisão dessa militância exatamente desperta a formação de organizações de direitos humanos que reúnem familiares, amigos, militantes de organizações políticas cujos membros foram presos e efetivamente se juntam, entre outros motivos, para pedir, para lutar, para enfrentar essa dinâmica de encarceramento. Na década de 1980, essa luta se amplia, sobretudo porque entra na pauta a discussão sobre a qualidade dos locais de aprisionamento, popularmente conhecidos como presídios, não é? Nesse momento, se começa a discutir a necessidade de, efetivamente, as prisões cumprirem aquilo que também será seu papel definido na Constituição de 88, que é a ressocialização, e não a vingança, e não a desumanização, como já se vinha assistindo.
Nesse percurso histórico, Paulo César Carbonari destaca ainda a importância das organizações pastorais, principalmente no que se refere às denúncias e construções contra a tortura no Brasil. No final da década de 90, um relatório da ONU desvela ao mundo a existência da prática sistemática de tortura nos ambientes prisionais brasileiros, mesmo com o fim da ditadura militar.
O MNDH vai organizar, junto com várias outras instituições, a Campanha Nacional Permanente de Combate à Tortura, com comitês nos estados que organizavam a sociedade civil, articulava com setores da institucionalidade para efetivamente denunciar as violações e encontrar caminhos para seu enfrentamento. Nos anos 2000 já se avança no sentido de assumir o protocolo facultativo da Convenção contra a Tortura e desse ponto de vista se instala o mecanismo e o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e também esse mesmo mecanismo passa a ser instalado, ainda infelizmente em poucos estados, mas em alguns estados brasileiros.
No cenário atual, Francisca Sena aponta com preocupação para o crescimento exponencial da população carcerária no Brasil e o aumento alarmante das mulheres nesse grupo.
De acordo com o Sistema Nacional de Informações Penais, o SISDEPEN, de 2000 a 2022, a população prisional no Brasil cresceu 357% e, no caso das mulheres, aumentou 810%, repetindo 810%. Embora as mulheres representem uma minoria da população prisional, esse aumento expressivo do seu encarceramento exige uma atenção nossa. A realidade das mulheres é marcada pela desigualdade de gênero, de raça e de classe. E no momento em que elas são presas, essas desigualdades são ainda mais agravadas. No cárcere, as questões como gravidez, maternidade, a ausência ou limitada atenção à saúde, o abandono, impactam diretamente não só a vida delas, mas também a vida de seus filhos e outros familiares.
A ativista e pesquisadora destaca ainda o papel fundamental que as organizações que reúnem familiares de pessoas encarceradas têm desempenhado atualmente, trazendo a urgência de pautas como redução da população prisional e das prisões provisórias, salubridade das prisões, fim da violência institucional e acesso à justiça.
Essas pautas clamam por urgência, mas é relevante assumir a pauta estratégica do desencarceramento, do abolicionismo penal. O encarceramento em massa é tão naturalizado na nossa sociedade que impede que ela conceba uma vida sem prisões, pois com elas acaba se sentindo mais protegida. Enquanto o encarceramento cresce, há também um aumento da criminalidade e da violência no país, revelando que as prisões não são sinônimo nem de segurança nem de ressocialização. Isso significa compreender e enfrentar as raízes e as causas desse fenômeno, que precisa ser concebido no contexto da sociedade capitalista, de base escravista e colonial que é o Brasil. o racismo estrutural através da ação do Estado, particularmente dos sistemas prisionais e de justiça, têm sido responsáveis pelo genocídio, aprisionamento, julgamento e punitivismo da população negra, empobrecida e periférica.
Diante disso, Paulo César Carbonari defende que essa é uma luta urgente no país.
A sociedade civil defende, numa plataforma ampla com várias organizações, o desencarceramento em massa. É impossível seguir com uma política de encarceramento como a que temos no Brasil, onde a população carcerária só cresce, como eu já disse, com um perfilamento racial e, mais do que isso, com um contingente gigantesco de pessoas na prisão ainda em situação de não ter passado por um julgamento adequado. Então, é necessário que o tema do encarceramento seja enfrentado como prioridade fundamental.
Um marco importante no histórico dessa luta foi o massacre do Carandiru, há 31 anos.
O massacre do Carandiru, no estado de São Paulo, lá em 1992, ocorreu num contexto político de redemocratização do país, marcado por alguns fatos, como a nova Constituição Federal de 1988, o período posterior às eleições diretas, após a ditadura militar, e em meio ao impeachment do presidente Collor de Mello. Em relação ao sistema prisional, lá naquela época a população carcerária já estava em crescente ascensão. Em Carandiru, particularmente, vivia-se um ambiente de tensão, e em meio a denúncias dos presos contra as violações de direitos e as péssimas condições de vida na prisão. A violenta operação da polícia militar resultou em 111 assassinatos, além dos feridos.
A reação violenta e desmesurada às denúncias de péssimas condições vividas no Carandiru foi reiteradamente justificada nas narrativas da mídia e mesmo da justiça nos anos a seguir, em tentativas de estabelecer vínculos entre as pessoas mortas e o tráfico de drogas, ou simplesmente recorrendo ao jargão do bandido bom é bandido morto.
A rigor, se poderia dizer que no Brasil não basta prender, é preciso também eliminar, de alguma maneira, os presos, seja por uma prática biopolítica ou necropolítica de deixar morrer, ou então por uma prática de efetivamente matar, como nesses casos. Então, há aqui um modo de operar, uma dinâmica de operação que viola frontalmente os direitos humanos. No sentido dessa perspectiva de pano de fundo, né, é necessário lembrar que a primeira emenda à Constituição de 1988 foi apresentada no dia seguinte à promulgação da Constituição e era a emenda para instalar no Brasil a pena de morte. Essa emenda tramitou durante 10 anos, só foi rejeitada em 1998, quando o Congresso concluiu que objetivamente essa emenda afrontava o artigo 5º da Constituição, que estabelece a vida como direito e cláusula pétrea.
Passados mais de 30 anos desde Carandiru, os movimentos populares apontam a urgência em avançar no debate sobre o desencarceramento no país.
É preciso fazer um debate amplo com a sociedade e enfrentar esses monstros políticos que foram sendo construídos pela direita, pela extrema direita, por aqueles e aquelas que são contra a luta dos direitos humanos, que insistem em repetir esses jargões que destroem, que matam. Então, há aqui um desafio gigantesco e fortalecer as organizações, as agendas, as lutas que estão empreendidas por diversas formas de movimentos de direitos humanos é fundamental para que a gente possa dar passos concretos. Nesse sentido, impossível desvincular a luta contra o desencarceramento da luta contra a tortura. É necessário que se dê passos objetivos para que o país tenha uma institucionalidade efetivamente capaz de fazer frente à presença sistemática da tortura nos vários espaços, inclusive especialmente de encarceramento. Não é por falta de sugestões, não é por falta de propostas. Temos muitas propostas vindas das instituições, mas sobretudo vindas das organizações do movimento de direitos humanos que estão ali para serem acolhidas, enfrentadas e objetivamente implementadas como políticas públicas. Esse é o passo que o Brasil precisa dar para objetivamente tratar o tema do encarceramento de modo justo, adequado e com direitos humanos.
A luta pelo desencarceramento e pelo abolicionismo penal, nesse contexto tão desigual, onde impera o crescimento da miséria, da pobreza, do desemprego, da priorização do pagamento da dívida pública, a precarização do trabalho, da educação e da saúde, do aumento da violência e aumento do encarceramento, é extremamente desafiante. É preciso fortalecer essa luta e, por isso, eu provoco alguns setores progressistas da sociedade que muitas vezes têm se revelado indiferentes ou adotado uma perspectiva punitivista e conservadora em relação à pauta do sistema prisional. Ressalto a importância das organizações políticas e sociais do país se engajarem nesse debate e nessa luta. Isso pressupõe, entre outras iniciativas, o apoio e fortalecimento da ação política de familiares da população prisional. A superação do encarceramento em massa só será possível com a superação da própria sociedade racista, patriarcal e capitalista. É urgente um pensamento e uma praxis críticas que fundamentem o desencarceramento e o abolicionismo penal, que se efetiva como questionamento e como ação transformadora do próprio estatuto dessa sociedade e do seu padrão civilizatório.
Assim, a gente chega ao fim desse sexto episódio de No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Uma produção em parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI. A música que a gente ouviu nesse episódio é Segredos da Floresta, do grupo de mulheres indígenas Suraras do Tapajós. O roteiro, reportagem e locução é de Gabriela Morim e a edição técnica é de Fátima Pereira. Te esperamos no próximo episódio. Nosso programa vai chegando ao fim, mas você pode seguir se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e no nosso Instagram, @brasildefato. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99 184 6383, repetindo 71 99 184 6383. Participaram desse programa Vânia Dias, Bruno Ercog, Jéssica Rodrigues, Elaine Sanoli e Douglas Matos na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa. Música.